tribune de Mundial.
Taio Patrocinio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha.
Tribune do Mundial. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna do Mundial. É a penúltima da temporada 25-26. Vamos estar consigo, portanto, até às 23, como é habitual. E hoje vamos continuar a falar muito do Mundial. Teremos na nossa companhia o Henrique Matos, já vamos saudar, jornalista, vai estar na nossa companhia estas duas horas aqui em estúdio. Contaremos ter a nossa companhia o Nuno Marques, jogador, ex-jogador do Notodden, ele que trabalhou com o JJ, com o Jorge Jesus. Teve a oportunidade de falar com o Marco Martins, já vamos ouvi-lo. Contaremos ter também da nossa companhia o Damien Tixier, ex-jogador, trabalhou também com o Jorge Jesus, ele passou pelo pela Académica, também pelo Lens e pelo Nantes. Depois falaremos com Régis Dupont, jornalista do L'Equipe, especialista no futebol lusófono. Ainda uma passagem pela Croácia, se eu não estou em erro, para falar com Hugo Coelho. E também o Tomás Ribeiro, que esteve há bem pouco tempo em Espanha, no Leonesa. Ele passou pelo Vitória e pelo Farense. Vai estar também na nossa companhia e vai falar-nos um pouco deste Mundial. Para já, vamos saudar toda a gente, como acontece habitualmente. Olá, Armindo, como é que estás?
Olá, Manuel, tudo bem? Boa noite
tudo
a todos.
Bem, boa viagem, muito calor. Estás a sofrer com muito calor ou nem por isso?
Aqui não. Estamos
frio, ar-condicionado, obrigado. Olá, Marco, como é que estás? Tudo bem contigo?
Sim, porque acredito que... Estás-me a ouvir?
Estou.
Ah, ok.
Estou a ouvir, sim, claro.
Sim, porque daqui a 4 anos vamos ser campeões do mundo.
Vamos ser campeões do mundo. Vamos ser, eu digo mais, Marco, vamos ser campeões da Europa.
E campeões do mundo.
E campeões do mundo.
Vamos fazer bicampeões. Nossa. Vamos ser bicampeões.
Estou muito confiante para vocês.
Sim, porque...
Já para o ano, vamos ser tricampeões da Liga das Nações.
Vai ser tipo aquecimento.
Exato. Quer dizer, 2027, 2028 e 2030. Isto é sempre... E tem outra Liga das Nações em 2029. Isto vão ser 4 anos a ganhar.
Exato. Senão levas com pau.
Eu vi há pouco tempo ainda.
Aliás, todas as boas histórias, todas as boas aparências dos Jorge Jesus apareceram agora todas como por milagre.
Não, mas até na conferência de imprensa da apresentação ele fez outra vez. É um finish. Show aquilo.
Sem dúvida. É do finish. Olá, Henrique Matos, bem-vindo.
Boa noite. Pensávamos que estávamos entre pessoas sérias. Vamos, pés assentes na terra.
Sim.
Vamos ver o que é que o JJ vai nos oferecer.
Ah, Henrique, ficaste bem desiludido ou não? Como nós todos aqui, eu e o Marcos, estivemos a chorar toda a noite quando Portugal foi eliminado.
Ficou um sabor amargo, mas também, para ser sincero, um alívio. Os 3 anos acabaram.
Evitámos de pôr a pé às 3 da manhã, por isso.
Realmente.
Portugal não ia jogar às 3 da manhã. Se tivesse terminado primeiro.
Se tivesse feito o seu trabalho como devia ser, jogava.
Já vamos ouvir o Nuno Marques, que está agora na Noruega, vai falar-nos também do Jorge Jesus, mas para já gostava de ter também o vosso sentimento em relação a este, quer dizer, a última tribuna do Mundial que nós fizemos. Portugal ainda estava no Mundial, ainda fez dois jogos depois, já não está no Mundial. Marco, o que é que se pode dizer destes últimos, quer dizer, desta eliminação, no fundo?
Bem, se vamos ouvindo o que se passa nas redes sociais, não podemos dizer mal. Temos que dizer que está tudo bem, que foi uma excelente participação. Um bocadinho o discurso do Roberto Martínez. Jogámos super bem, só nos faltou é sorte. Não, porque aparentemente não se pode criticar. Porque,
bela imitação.
Tu não jogaste futebol, eu não joguei futebol.
Eu, por acaso, joguei futebol, mas...
Sim, mas não profissional, jogos, não profissional. Tu não jogaste, eu não joguei, o Henrique também não jogou profissional e o Armindo também não.
Muito
então
mesmo.
Não podemos falar, porque é o discurso de vários antigos jogadores, é dizer, os comentadores nunca jogaram futebol, então não podem analisar. Eu vou responder rapidamente também a essas pessoas, dizendo, então, quando forem a um restaurante, não critiquem a comida. Não são cozinheiros.
Tá bom.
Quando for a uma garagem, não vão criticar o garagista, porque não são garagistas também, não sabem o que é o bom trabalho ou não. quando criticarem um jornalista que fez um artigo, que escreveu um artigo, que faz uma crónica, que também não podem criticar, porque também não são jornalistas. Não, porque chegamos a partir daí, e acho que de vez em quando é o que faz que Portugal não avança. Ficamos parados porque temos que... Somos sempre um bocadinho aquele povo de contentar-nos. Pronto, temos de estar felizes pelo que temos. Mas eu não sou desses,
mas
quer dizer...
Mas o Marco também foi por causa daquela enxurrada de críticas que veio logo...
E não mereceram? E não mereceram empatar contra a República Democrática do Congo? Não, mas estamos aqui a brincar? Depois empataram contra a Colômbia? A Colômbia também não fez grandes jogos, acabou por ser eliminada, pronto, sem brilho nenhum, contra a Suíça. A Suíça que Portugal ganhou nas últimas eliminatórias, ganhamos sempre contra a Suíça. E a Suíça conseguiu ir mais longe do que nós. Perdemos ali 1-0 frente à Espanha, sem jogar nada, e mesmo sem jogar nada, só perdemos 1-0. É inacreditável o que se passou com Portugal. E depois vêm-nos dizer, não podemos criticar. Sim, há muitas linhas a criticar.
Sim, mas o jogador que ajudou no final de futebol, que criticou, foi o Quaresma.
Exatamente.
Ao menos disse as verdades.
Exatamente. E o que é que o Rubén Dias disse? Já não estás por dentro, já não sabes como é que estão aqui a passar as coisas.
Deve ser.
E a dizer, basicamente, o que dizia também o Bernardo, que houve coisas lá dentro. Houve coisas que se passaram nesta equipa, mas que não sai para fora, que ninguém vai dizer.
Há muitos problemas. Realmente, nesta seleção, há muitos problemas.
Mas, sem falar dos problemas, pegamos só na equipa. Quer dizer, o Roberto Martínez inventou-nos uma equipa para este Mundial. 3 anos e meio a trabalhar na equipa, não, inventa-nos uma equipa.
Já falámos disso.
Renato Veiga com Rubén Dias nunca jogaram juntos. Rubén Dias e Gonçalo Inácio. Sabes quantos minutos tem o Gonçalo Inácio?
No Mundial?
Zero. Quer dizer, durante 3 anos e meio foi titular, chega o Mundial, zero. Rubén Neves e Vitinha. Coisa e tal, eles jogam no Paris Saint-Germain, jogam juntos, têm o cruzamento.
Aliás, o Jorge Jesus
já estou confundido com os Neves.
João Neves e Vitinha. Desculpem, João Neves e Vitinha. Jogam juntos no Paris Saint-Germain, mas jogam num sistema que é muito específico, o Paris Saint-Germain. Sim. E ainda por cima jogam a 3 no meio-campo com o Fabián Ruiz, em que há ali uma alternância no posto 6.
Tem pessoas que à frente a pedirem as bolas.
Exato, mas tu tens aqui um 3 em que o Bruno Fernandes nunca esteve atrás. Estive sempre apenas Vitinha e João Neves. E mesmo assim, quantas vezes estes dois jogadores jogaram juntos na seleção, antes do Mundial? Quase nunca. Sim, nem sei se jogaram
uns jogos.
Menos 5. Eu posso aqui dizer menos de 5 juntos, a titulares. Menos de 5 juntos.
A seleção é uma coisa, mas no clube estão habituados a jogar juntos. E toda a gente pensava que ia ser uma dupla do Mundial.
Não, mas estavam habituados a jogar a 3 no meio campo. Ali só estavam a jogar 2. E não podiam projetar-se, porque quem é que vinha ajudar no meio campo? O Bruno Fernandes nunca veio. Quer dizer, durante 3 anos e meio, e o sistema dele era Bernardo Silva, Bruno Fernandes e a alternativa em terceiro, que era o Rubén Neves, era o João Palhinha, era o Vitinha e o João Neves. Porquê é que ele não continuou? Eu não sei porquê se trabalha 3 anos e meio para depois arrebentar com isto. E até nas aulas, à frente, nunca houve um 11 igual. Jogou Rafael Leão, jogou Bernardo Silva nas aulas, jogou João Neto. Félix, Neto. Pedro Neto, Francisco Conceição... E o Gonçalo Guedes, que foi chamado à última hora, que jogou em amigável e que marcou, nunca entrou. Não, mas isto é de rir. Isto foi uma grande piada que eles nos trouxeram, o Roberto Martínez.
E não é só isso, é que ele, só para nos bem, os jogos que eu fiz neste Mundial, era sempre a mesma equipa que jogava. Se não funciona no jogo, porque é que vai funcionar no segundo jogo? Não há jogos de treinos. Ali mudava a tática, mudava os jogadores.
Deixa só ouvir ali um bocadinho também o Henrique já agora. Henrique.
Para mim... Este senhor, porque isto agora já é passado, infelizmente, é por isso que eu falei de alívio, este senhor nunca, foi sempre, nestes últimos 3 anos, neste Mundial e neste, sobretudo nestes últimos 3 anos, foi sempre o principal problema desta seleção, porque era ele o comandante do barco e quando o barco, como não rema, não funciona. Nunca conseguiu dar um estilo de jogo a esta seleção, sempre ligou mais ao estatuto do que ao mérito, deu as chaves desta equipa aos jogadores errados, Bruno Fernandes, deu muita importância à nossa estrela, que ainda é o Cristiano Ronaldo, mas Cristiano Ronaldo revela-se que com a idade já não tem o mesmo rendimento que tive nos anos anteriores, e sim, mas depois realmente a seleção vai partir agora de uma folha branca.
Mas, Henrique, eu acho que dizer que deu as chaves o Bruno Fernandes e o Cristiano, o problema é que ele não deu totalmente as chaves nem a um nem ao outro.
Sim.
O problema é que ele partiu a chave em duas e deu um pedacinho a cada um.
Tive sempre o problema com o Ronaldo, é a utilização, que foi uma utilização exagerada, e também como a equipa não jogava para o Cristiano, o Ronaldo tinha sempre de se sair da sua posição. E o posicionamento também, taticamente, foi o Cristiano, como não dava bem a bola, tinha de ali buscar, mas que ele...
Depois, quando chegava lá acima, já não estava lá.
Já não tinha ninguém. O Bruno Fernandes alguma vez compensava, e é por isso também que eu acho que o Bruno Fernandes estive muito apagado neste Mundial, e também já há alguns anos que já está apagado na seleção, que não tem o mesmo rendimento que no clube. E também o nosso ponto forte, porque muitos consideravam o nosso ponto forte, que era o meio-campo, foi o nosso ponto fraco. A defesa central, ainda estamos à procura de uma defesa central. Sabemos que o Ruben Dias é titularíssimo, mas não sabemos quem é o seu o companheiro na defesa.
Vaga, né? Sim, mas agora isto vai mudar tudo. Penso bem que sim.
Sim, o João Félix também estrelas. É um problema, porque ele não joga nos lados. Ele é, para mim, é um falso avançado, é um apoiante do avançado, o João Félix. E o Gonçalo
Como
Ramos.
Como o Michael Olise na França.
Sim, sim, realmente. E o Gonçalo Ramos também, para mim, é um problema. Pode parecer estranho, porque muitos apontavam como uma solução, e realmente foi uma aberração ele não ter entrado no jogo da Espanha. Foi ele que nos permitiu jogar esse jogo. Nunca, não foi normal não ter, nem pelo menos ter entrado para, se calhar, podia ter marcado.
Partiu isso.
Sim, sim. Mas, para mim, eu penso que é um problema, porque um jogador, porque isso explica a utilização um bocado exagerada do Cristiano Ronaldo, porque um jogador que já há 3 anos que não consegue nem impor-se, nem titular, nem no clube, nem na seleção, não pode ser solução. Também é, para mim, e também penso eu, espero eu que agora a sua nova aventura na Itália vai poder ajudar-lhe a crescer. Mas a Portugal também tem um problema de avançado, de número 9, mas isso já é um problema de largos anos.
Mas uma coisa que eu não percebo é que estamos todos a falar e toda a gente criticou o Cristiano Ronaldo, mas ele recebeu 2 prémios de melhor jogador dos jogos.
Quem é que vota?
Mas isso, quem é que vota? É o público.
Quem é que vota?
Quem é que vota? Mas
o problema é esse, é quem é que vota? Tu votas muito mais para um estatuto, muitas vezes, do que propriamente para uma exibição.
Bah, eles ganharam os prémios, e ele ganhou os prémios, por isso ganhou 2.
E Cabo Verde ganhou os 3 também. Ganhou os prémios dos 3 jogos que eles fizeram.
Quer dizer, se o Cristiano não jogou nada, quer dizer que os outros jogaram menos, então, do que isso.
Não, mas as pessoas às vezes votam no nome.
Mas quem é que vota? Jornalistas ou
o público? O público nas redes sociais. E o Ronaldo, como tem muitos seguidores.
Já tens a resposta do Henrique. Não, mas eu acho que também. Cuidado que o JJ não vai poder mudar também muita coisa. O que poderá trazer são ideias de jogo, um plano de jogo.
Isso vai trazer certeza.
Como dizer, um papel para cada um. Mas a equipa, em si, o 11 que tivemos, vai pouco ou nada mudar. Porque ele vai continuar apostar no meio-campo.
Ele parte totalmente de uma folha branca. Isso
sim, mas acho que no meio-campo não vai mudar. Vai ser na mesma João Neves e Vitinha, porque são os melhores no Paris Saint-Germain, e Bruno Fernandes. Isso não muda, porque o Bruno Fernandes é o melhor na Premier League. Na frente de ataque, eu continuo a acreditar que em setembro o Cristiano Ronaldo continua. E sim, vai ser titular com o Jorge Jesus. Na defesa, Nuno Mendes também vai continuar, Diogo Costa e Rubem Dias. Ao lado do Rubem Dias, como tu disseste, também tens muitas alternativas. Gonçalo Inácio, Renato Veiga, não tens muito. Do lado direito, entre João Cancelo, Nelson Semedo, Diogo Dalot, Matheus Nunes, será um dos 4. Só nas aulas é que pode mudar alguma coisa. É que ele pode meter. Eu espero é um sistema de jogo. Quem pressiona, quem recua, certo. Quem joga em que posição.
Espaços que eu nunca...
E sobretudo, chegar um momento aos 60 minutos, como faz o Luís Henrique com o Paris Saint-Germain, dizer pronto. Agora vou este sistema inicial, saem 2-3 jogadores e passamos a um outro sistema, e acho que aí é que entra bem, por exemplo, o Gonçalo Ramos. Acho que ele, em super sub, mas com um verdadeiro papel de super sub, dizer a partir dos 60 minutos, tu entras, em todos os jogos, podemos estar a ganhar, a perder, a empatar, entras, isso é um verdadeiro papel, e tens que assumir esse papel. E eu acho que o Jesus é homem para isso, dizer, olha, Gonçalo, tu jogas todos os 30 minutos, e tu, Cristiano, só jogas os 60 primeiro. E acabou, e sou eu que decido.
Pois, porque é isso que eu estou a dizer. O problema do Cristiano Ronaldo, não é o problema principal, é um problema, mas não é a sua presença que é um problema, é mais a sua utilização. Eu penso que ele pode ainda render à seleção, mas com uma utilização com menos minutos.
Sejamos honestos, o Jorge Jesus não vai colocar fora o Cristiano Ronaldo, se ele não quer dizer que sai. E ele disse na conferência de imprensa, sim. Ronaldo nunca será um problema.
E estamos a esquecer de uma coisa. Espero eu que o futuro da seleção, que o JJ aposte no futuro, porque temos jogadores que são jovens e que podem permitir daqui a 4 anos, porque há muitos jogadores Mateus que jogarem Fernandes, neste Mundial que não estarão.
O Porto, o jovem
caminhão. O
Rodrigo Moura, o Giovanni Kenda, jogadores Exato. Assim, e é outros jogadores que vêm dos escalões.
Muito bem, vamos agora, vai o Marco falar agora com um homem que conheceu bem Jorge Jesus. Estou a falar do Nuno Marques, ele está agora na Noruega. Foi uma entrevista que tiveste a oportunidade de realizar, Marco.
Sim, já tínhamos falado com o Nuno Marques em edições anteriores, como ele está na Noruega a viver e que a Noruega começa a aparecer no panorama internacional, quer pela seleção, quer pelos clubes como o Bodø/Glimt, que jogou contra o Sporting e tive pertíssimo de eliminar o Sporting na Liga dos Campeões. E então falámos com ele, sobretudo iniciando pelo Mundial, pelas meias finais que vão decorrer, pelo percurso de Portugal, e terminámos, claro, com a Jorge Jesus. Ele conheceu quando jogou no Estrela da Amadora, no início da carreira, no fundo, de treinador de Jorge Jesus, mas já era um treinador com muito caráter, aparentemente não mudou assim tanto.
Olha, vão ser dois bons jogos entre as quatro melhores seleções, principalmente a França. A França tem dominado os jogos todos, tem feito um excelente campeonato do mundo, aquela linha avançada muito, muito boa, do melhor que há. A Espanha também fez um bom percurso, eliminou Portugal, agora vai encontrar uma França muito, muito forte ofensivamente, e depois a Espanha defensivamente é uma das melhores seleções neste Mundial. Portanto, vai ser, mas aí penso que a França tem melhor equipa e é a equipa que irá ganhar e que irá marcar a presença na final. Do outro lado temos a Inglaterra, que tem estado muito forte nas últimas competições internacionais, Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo também. Ganhou a Noruega um jogo difícil, mas o Bellingham e o Harry Kane em grande forma, contra uma Argentina que tem ganho jogos, empatou com o Cabo Verde, depois contra o Egito a perder 2-0 conseguiu virar o jogo, contra a Suíça foi a prolongamento, não tem convencido, mas também no último Mundial não convenceu e acabou por ganhar o Mundial. Entre a Argentina e a Inglaterra, não, sinceramente não sei quem é que poderá ganhar, mas penso que aí a magia do Messi é capaz de fazer a diferença e ser novamente uma França-Argentina na final deste Mundial.
Nuno, eu, na próxima, como é antigo guarda-redes, eu tenho vontade de perguntar se a diferença pode ser feita na baliza, justamente. Porque não parece haver assim uma super estrela na baliza entre Mike Maignan do lado da França, Unai Simón do lado da Espanha, Pickford na Inglaterra e Dibu Martínez na Argentina. Pode ser aí mesmo a diferença?
Sim, este Mundial mostrou que os guarda-redes têm de facto feito a diferença. Excelentes exibições, guarda-redes em grande forma. Vimos agora no Bélgica-Espanha um erro do guarda-redes que entrou para o lugar do Courtois, guarda-redes do Manchester United, que pronto, entrou ali a frio e teve um bocado azar no golo, fez a diferença, fez com que a Espanha passasse até à meia-final. O mesmo aconteceu na Noruega e Inglaterra. Um dos melhores jogadores da seleção da Noruega, o guarda-redes Nyland, fez um campeonato do mundo fantástico, teve um erro que fez golo. A questão com os guarda-redes é quando eles cometem erros, geralmente terminam em golo. E esse erro aconteceu neste jogo, ditou a sentença da equipa. Ao contrário de um avançado, pode falhar golos e golos, oportunidades de golo, e depois marca um golo ali no fim. É a diferença entre um avançado e um guarda-redes. Entre estes guarda-redes que mencionaste, estas equipas, tem feito um bom campeonato do mundo, os quatro guarda-redes. mas penso que o Martínez é mesmo assim o que mais, mais ponderância poderá ter no jogo entre, entre a Argentina e a Inglaterra. E entre o lado entre a França e a Espanha, os últimos jogos do guarda-redes espanhol não têm dado muita segurança à, à equipa espanhola. Portanto, acho que a Argentina de um lado e a França do outro têm dois guarda-redes que poderão ajudar as duas seleções a marcarem presença na, na final.
Falou da Noruega, justamente o que dizer do percurso desta seleção norueguesa que no papel, ou quando se olha para o nome Noruega, não impressionava, mas quando se via dentro do campo, quando se vê Odegaard, Haaland, Sørloth, Schjelderup, mesmo assim até se podia pensar que podia ir ainda mais longe. É o sentimento com que ficaram também os noruegueses?
Sim, é verdade. Sabes que já acompanho esta seleção da, da Noruega há, há muitos anos e eles fizeram um, uma qualificação para o Mundial espetacular. Para a equipa, a seleção com mais golos marcados na qualificação, dominaram a Itália, tanto em Itália como no jogo na, no, na Noruega contra a Itália. A Itália que é a seleção que é e não foi ao Mundial por causa de... Da seleção da, da Noruega. Tem lá jogadores muito bons que estavam nas, nas melhores equipas do mundo, o Odegaard, o capitão da, da seleção e do Arsenal, o Haaland, que é provavelmente o melhor avançado do mundo do, do City, o Sørloth do Atlético de Madrid, depois tens o Patrick Berg, que fez uma excelente Liga dos Campeões pelo, pelo Bodø/Glimt, tens o Schjelderup, que fez um campeonato fantástico, fez uma excelente parte final no Benfica, depois tens o Auschwitz, que regressou à seleção após vários anos de ausência. Depois temos uma seleção que já não ia a uma competição internacional há muitos, muitos anos, que depois da qualificação que fez os noruegueses, tinham que tinham uma seleção que podiam ganhar qualquer seleção e podem realmente ganhar a seleção. Dominaram o Brasil, por exemplo, contra a Inglaterra, tiveram também excelentes momentos, mas depois ali faltou um bocado ali a parte física, da condição física no final, em que a Inglaterra foi melhor e aproveitou um erro do guarda-redes da Noruega, e vai ser um caso sério a Noruega na Liga das Nações, em que vai jogar contra Portugal, e também na qualificação para o próximo europeu, porque tem ali uma ótima geração, e depois também tem ali gerações que vêm das camadas jovens, que também têm feito, têm tido bons desempenhos nos campeonatos da Europa e do mundo, de sub-17, de sub-19, de sub-20, porque a Noruega tem trabalhado muito bem nas camadas jovens nos últimos 10, 15 anos, e daí... não me surpreender este desempenho da seleção norueguesa neste Mundial. E depois tinham ali a fome de bola de participar no Mundial, que ajuda muito um país inteiro a apoiá-los, e eles sentiam que poderiam ganhar todos os jogos. Eu senti mais ou menos aquele sentimento que eu tive em 2016, quando Portugal ganhou o europeu, os portugueses todos sentiam que podíamos ir até ao final e ganhar a final, e foi o que aconteceu. E da mesma forma aconteceu com a Noruega este ano. A diferença foi que nós tínhamos o Rui Patrício, que fez um excelente campeonato da Europa em 2016 e que fez uma excelente final contra a França, e infelizmente para a Noruega o Nyland, do guarda-redes, que fez um ótimo desempenho no Campeonato do Mundo, teve um pequeno deslize no golo que deu a vitória à Inglaterra.
Falou de Portugal, qual é o balanço que pode-se fazer do percurso da seleção portuguesa?
Bem, o percurso da seleção portuguesa, acho que não há dúvida, e acho que é algo que todos os portugueses pensam, que Portugal poderia ir muito mais longe, poderia ir pelo menos até aos quartos de final. Eu sempre disse que Portugal tem seleção para ir a uma meia-final ou uma final com os jogadores que tem, tem várias opções de qualidade para cada posição, se calhar ali no centro da 13 e no guarda-redes, se calhar são as únicas posições que não têm muitas alternativas como tem no meio-campo ou como tem nas aulas, mas Portugal ficou aquém do que era esperado. Mas o mesmo aconteceu também com, por exemplo, com a Alemanha ou com a Holanda, ou mesmo com o Brasil, mas quando nos vamos apercebendo do ruído que havia à volta da seleção, em torno do treinador, do Martínez, que não era, digamos, o treinador favorito dos portugueses, e depois também o ruído em relação à utilização do Ronaldo, portanto não fiquei surpreso de Portugal se ter ficado pelos oitavos de final.
Nuno, agora, depois de Roberto Martínez, é Jorge Jesus. O que é que se pode esperar de Jorge Jesus, em que também o teve como treinador? Como é Jorge Jesus? Mesmo se foi mais no início da carreira, Jorge Jesus, da carreira dele como treinador, mas o que é que pode trazer Jorge Jesus? Qual é a personalidade deste treinador?
Bem, em relação ao Jorge Jesus, acho que quem foi treinado por ele e também quem não foi treinado com ele tem uma ideia bem clara de como ele é como treinador. Eu tive durante 6 meses no Estrela da Amadora, quando subimos da segunda liga para a primeira liga, e já naquela altura se via que era um treinador muito exigente, que não há espaço para erros. Eu já disse em outras entrevistas que ele esquece que os jogadores são seres humanos e nós seres humanos cometemos erros, e ele é tão exigente que esquece desse pequeno detalhe que nós, os jogadores, somos seres humanos e que cometemos erros, porque ele é tão exigente e quer a perfeição, ele vai a todos os detalhes. Mas uma coisa é ser treinador de um clube, estar todos os dias no balneário, no campo com os jogadores, acompanhar a evolução dos jogadores. Outra coisa é reunir os jogadores, digamos, de mês em mês, ou de competição em competição, reunir os melhores e fazer com que eles joguem o seu melhor e joguem com uma equipa. Portanto, estou bastante curioso eu e muitos que foram treinados por ele, e também outros que não foram, e acho que todos estão realmente bastante curiosos para saber como é que ele vai se adaptar ao ser selecionador nacional, que é uma realidade completamente diferente de ser um treinador de uma equipa. Uma coisa eu sei, ele pode-se não gostar dele, da forma dele ser, de ser, se calhar, rude ou assim, agressivo, mas ele, a ideia que eu fiquei dele, daqueles meses que eu treino com ele, é que ele é exigente, mas acredita no que faz, é muito exigente, e ele escolhe os melhores para a equipa, escolhe os melhores para ganhar, porque ele quer ganhar, e ele, para ganhar, precisa dos melhores, precisa que os jogadores façam o seu melhor, e disso eu não tenho dúvida alguma em que ele, como selecionador, vai escolher os melhores jogadores para ganhar, porque ele é um ganhador, já ganhou em quase todos os clubes em que esteve, e portanto ele tem matéria-prima na seleção portuguesa para fazer um excelente trabalho, e também não, penso que não será difícil fazer um trabalho melhor do que o anterior selecionador Martínez fez. Portanto, estou curioso como é que ele sai a adaptar de uma realidade de ser treinador de um clube para selecionador nacional, mas sei e tenho a certeza que ele vai escolher os melhores jogadores e vai tirar o melhor de todos os jogadores para que joguem como equipa e que tem o seu melhor em prol da seleção para ganhar o jogo.
Mas Nuno, ser assim frontal, pode ser pode ser um problema ou não quando se tem que gerir estrelas. Ele já geriu algumas no Al Hilal, no Al Nassr, até Benfica, Flamengo. Mas ali, sendo, como disse, um treinador de uma seleção em que os vê todos os meses ou todas as competições, e ser assim tão frontal, até se ouviu na conferência de imprensa ele a relembrar que quando treinou o Neymar disse tu finis, que é a palavra que ele utilizou. Ser assim tão frontal com alguns jogadores não pode causar problemas?
Pois é, depende muito de que jogadores é que ele é frontal. O que eu sei também, o que eu senti quando tivemos o Estrela da Amadora, a frontalidade dele era um pouco diferente para aqueles jogadores já mais... já com alguma experiência. Naquela altura tínhamos o Lázaro, o Pedro Simões, o Paulo Fonseca, o Jorge Neves. A frontalidade com eles era diferente que, por exemplo, comigo, que tinha 21 anos, ou com os outros jogadores mais jovens. E ali a frontalidade dele, por exemplo, com o João Neves, que mesmo sendo novo já tem aquela experiência, já tem aquela personalidade. Com o Ronaldo, agora eu estou curioso com os outros jogadores, se calhar que ele já não conhece bem, que não tem aquele estatuto que tem, por exemplo, o Guitinho ou o João Neves. Estou bastante curioso, mas ele é frontal, mas depois ele sabe como, com certos jogadores, já com o estatuto, com a história que tem, a frontalidade dele é um bocado diferente. Na forma como ele se dirige para esses jogadores. Mas vai haver jogadores que de certeza que não estão habituados àquele tempo, àquele tipo de frontalidade. E depois a outra questão também é da língua, não é? Ou seja, ele é português, está a treinar a seleção portuguesa, e portanto nós na nossa língua conseguimos exprimir o que sentimos. E ele é muito de exprimir o que sente, o que vai na cabeça, não tem filtros. Se ele fosse uma seleção estrangeira era diferente, precisava de um tradutor para fazer passar a sua mensagem. Mas ali, na seleção portuguesa, também estou curioso para como é que alguns jogadores, principalmente alguns que tiveram já, o Gonçalo Ramos e o Bernardo Silva, por exemplo, estou curioso para saber como é que ele irá lidar com esses dois que já os conhece, já teve experiência com eles no Benfica, e depois como é que ele vai, por exemplo, dizer ao Vitinha, como é que ele vai ter que jogar, porque o Vitinha, pronto, é um excelente jogador, um dos melhores centrocampistas do mundo. Como é que esses jogadores também vão, de certa maneira, reduzir a frontalidade dele. Mas acho que todos os jogadores ali na seleção já sabem quem é o Jorge Jesus, já sabem como é que ele é, portanto não vão ser apanhados de surpresa pela frontalidade dele. Mas também com 71 anos acho que ele já não tem aquela energia toda que ele tinha há uns anos atrás, mas que ele tem muita vontade de fazer um excelente trabalho para Portugal, de querer que Portugal ganhe uma competição, isso não tenho dúvida, e ele vem escolher os melhores, mas a personalidade dele é a personalidade dele, e eu também estou curioso para saber como é que ele vai gerir ali algumas personalidades ali na seleção de Portugal, que vendo quem está de fora vai-se apercebendo que alguns... são mais receptivos a essa frontalidade, e outros que não gostam muito desse tipo de frontalidade como tem o Jorge.
Era então Nuno Marques, antigo guarda-redes, que passou entre outros pelo Benfica e pelo Estrela da Amadora antes de ir para a Noruega, onde está agora no seu pós-carreira, que conheceu, como dissemos, Jorge Jesus, na Estrela da Amadora, e que nos falou também então da Noruega. Recordamos que a Noruega foi eliminada pela Inglaterra, duas bolas a uma, e no primeiro golo a bola nunca tocou o fio, nunca tocou o cabo. A FIFA diz que nunca tocou no cabo, não é, Manuel?
Olha, não estou a ver o que é que estás a dizer, mas...
Não viste o jogo da Inglaterra contra a Noruega?
Não vi esse jogo, não vi esse jogo.
Pronto, a bola tocou no cabo da câmara. E a FIFA diz que não tocou, e vê-se claramente que toca. Voltou para trás a bola e o Jude Bellingham acabou por marcar nessa ação.
E pronto, e foi assim que o Jude Bellingham tirou proveito da CAM. Já vamos voltar a falar de JJ com o Damien Tixier. Vamos ver se é possível chegar à conversa com ele. Fique na nossa companhia.
Tribuna do Mundial. Tribuna do Mundial. Tem o patrocínio.
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha, la radio que nous liga. Tribuna do Mundial.
Tribuna do Mundial, 21:39, para já ainda não é possível chegar à conversa com o Damien Tixier, jogador que passou por vários clubes em Portugal, entre eles a União de Leiria, a Académica, esteve também em França com o Lens e o Nantes. Estamos a tentar chegar à conversa com ele, para já vamos continuar por aqui, Marco a falar e Henrique, vamos continuar a falar, se calhar a projetar também as meias finais que vêm aí, amanhã já com esse França-Espanha e depois na quarta-feira com o Inglaterra-Argentina. Marco.
É pena que neste Mundial não haja até que enfim um novo vencedor. Sinceramente, eu sou um pouco como em Portugal. Eu começo a estar um bocadinho farto de ver sempre os mesmos a vencer, quer no Campeonato de França, quer no Campeonato de Espanha, Campeonato de Portugal, nos Mundiais, no ciclismo. Recordamos que também há a Volta à França neste momento e vai ser certamente pela quinta vez. A quinta vez está daí para o Gachar e eu tenho essa vontade de ver novas equipas. Eu tenho um bocadinho de esperança de ver Marrocos, a Bélgica, a Noruega e a Suíça conseguirem um brilharete, mas vamos ter novamente um vencedor que já venceu. A Argentina venceu 3 vezes, a França 2, a Espanha 1 e a Inglaterra também 1. E para estas meias finais, sinceramente, eu acho que poderiam ser finais antecipadas. A França frente à Espanha, houve um jogo há um ano atrás que a Espanha ganhou por 5-4, e não estou a falar com prolongamento, foi antes do prolongamento, 5-4, jogo espetacular, e acho que vai ser a mesma coisa amanhã. Não se prevê muito quem pode vencer. Eu acho pessoalmente que vai ser a França. Tem feito um Mundial esmagador, tem deixado pouco espaço às outras equipas. Em relação à Inglaterra, Argentina, estou curioso porque vai ser uma vingança de 86 e dos quartos de final em que a Argentina elimina a Inglaterra com a mão de Deus para alguns, a mão do diabo para os ingleses, de Diego Armando Maradona, que depois ofereceu o título à Argentina. Acho que são, sinceramente, duas meias finais em que as duas equipas, as quatro equipas neste caso, valem-se e pode ser um bom espetáculo. Espero que não seja um tipo de jogo chato, jogo para adormecer, porque houve alguns até nos quartos de final em que houve momentos e fases de jogos em que as duas equipas pareciam ter medo de vencer e acabavam por não fazer grande coisa dentro das quatro linhas.
Henrique, vamos lá tu e tu. O que é que tu achas destas meias finais? Vai com calma.
Espero que sejam duas boas meias finais, espero eu, porque não estou um bocado desiludido com o jogo jogado neste Mundial. Por começar, França-Espanha, para mim a França também é favorita, como diz o Marco. Tem para mim a equipa que faz, das quatro que tem pelo menos o favoritismo por enquanto para ganhar este Mundial, é a equipa que tem o melhor rendimento das quatro, mas a Espanha é a equipa que pode. A Espanha é uma seleção que nunca se preocupou muito com o jogo do adversário. Foi sempre uma seleção que jogou o seu jogo, como nós todos sabemos, posse de bola, controle do jogo, das dinâmicas do jogo. E a Espanha tem um ascendente sobre a França nestes últimos anos. O Marco lembrou o jogo da Liga das Nações no ano passado. Também tem a meia-final do Euro há 2 anos atrás. E vai depender de muito do rendimento de jogadores como o Yamal, que está um bocado aquém das expectativas neste Mundial. Ele vinha de uma lesão, se calhar temos de perdoar um bocado as suas performances neste Mundial. Também tem outros jogadores que podem render mais, como o Pedri. Mas vai ser um bom jogo. A França é favorita, porque tem realmente jogadores de potência máxima. O Mbappé está na sua melhor fase da sua carreira. Pelo menos quando é um Mundial, transforma-se em um jogador, um super jogador. E favorito, e vê a bola de ouro mais perto, pode estar determinado. O outro jogo, eu penso que é a primeira vez que eles encontrem-se desde 86 no Mundial. Já não tenho a certeza, se calhar encontrarem-se...
Não, já se encontraram antes, em 2002.
Ok. Bom, a Argentina... Estou um bocado preocupado com a Argentina, porque o selecionador é muito bom, dá tudo aquilo, faz daquela seleção tudo à volta do Messi, e eles têm razão, porque o Messi está a fazer também um excelente Mundial, tem 39 anos, mas não se vê a idade com o Messi. Mas eu estou um bocado preocupado que nestes últimos jogos, fisicamente, a Argentina está a começar a ficar complicado, por muito, e acho eu, por muito culpa do selecionador, que não roda muito os jogadores, está sempre naquele 11 titular mais 3.
Será que tem banco? Portugal pode dizer talvez que tem banco e até roda demasiado, mas a Argentina...
Eu penso que há jogadores no banco na Argentina, como o Simeone, o jogador que joga no Strasbourg, o Barco, podem dar uma frescura física a esta seleção, que bem precisa, porque no último jogo contra a Suíça, se não fosse a expulsão do Embolo, do suíço, o jogo estava complicado para a Argentina nessa altura, e podiam ter sido eliminados, foram um bocado salvos por esse acontecimento. A Inglaterra... Como? A Inglaterra vai... Para mim, a Inglaterra também é uma candidata ao título. Pode aproveitar esse cansaço argentino, mas vai ter de resolver os problemas dentro do balneário, sobretudo entre o selecionador e o jogador estrela deste Mundial. Como vimos no último jogo contra a Noruega, que estão um bocado assim às... houve uma troca de palavras que não foi muito simpática entre os dois.
E dizer que Thomas Tuchel conseguiu deixar de fora duas estrelas.
Exato.
Deixando o Phil Foden. Exato. E o Cole Palmer fora da convocatória para ter um equilíbrio dentro da seleção. Acho que alguns treinadores deviam ter pensado assim também.
E falou-se também de tirar o Bellingham também. Numa altura, o Tuchel pensou...
Ele pensou na câmara, a bola ia bater e o Bellingham ia apanhar a bola.
Até tirou o Harry Maguire, que tinha feito uma boa temporada com o Manchester United. Estes três jogadores ficaram completamente surpreendidos por não estar Mundial.
Aí está um selecionador com punhos fortes.
Mas há uma coisa aqui que não sei se é uma surpresa. As quatro equipas que estão agora na meia-final são as quatro melhores classificadas da FIFA. A Argentina em primeiro, a Espanha em segundo, a França em terceiro e a Inglaterra em quarto.
A FIFA deve estar contente então.
Por isso, são as melhores equipas neste Mundial que estão na fase final.
Muito bem, vamos falar então com o Damien Tixier. Ele jogou em Portugal na Naval, no Leiria e também na Académica. Jogou em França depois no Lens e no Nantes, entre outros clubes. Salut Damien, ça va?
Bonsoir à tous, ça va, et vous?
Ah oui, et ton portugais, ça va ou pas?
Ouais, mais j'aime un peu.
Ah ouais, d'accord. Il doit parler portugais ou non, Damien?
Non, français, c'est mieux.
Muito bien, Damien. Bon, déjà, merci beaucoup d'être avec nous à la tribune du Mondial. On va commencer avec les demi-finales qui s'approchent. C'est quoi ton sentiment?
Ben, c'est des bonnes demi-finales qu'il faut profiter parce que c'est des très belles affiches. Angleterre-Argentine et France-Espagne.
Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette équipe française?
Ah, c'est très très haut niveau, vraiment. On est favori, mais après, il faut faire attention quand même à l'Espagne pour demain.
Qu'est-ce qui peut déranger cette équipe de France?
Je dirais nous-mêmes. Être dans l'excès peut-être, mais dans l'excès de confiance, mais j'espère qu'ils vont faire mal à l'Espagne quand même.
Tu sens que, comme a dit Yamal, l'unique équipe qui peut éviter que la France soit championne du monde, c'est vraiment l'Espagne? Parce que pour Yamal, l'Angleterre et l'Argentine ne fera pas le poids face à la France.
Je pense que l'Angleterre fera le poids contre l'Argentine, ça c'est sûr, certain. Pour moi, j'en suis sûr et certain que l'Angleterre va gagner l'Argentine. J'en suis sûr et certain.
Bon, ben, je vais mettre une petite pièce sur l'Angleterre, alors.
Moi, j'aimerais, vraiment.
Et après, en finale?
Mais j'aimerais bien France-Angleterre. Et après, que la France gagne. Bon, après, ce serait une belle affiche, quand même, vraiment.
Bah, surtout 60 ans après. C'est vrai que c'est un anniversaire pour l'Angleterre, 60 ans après, à nouveau être en finale.
Tout à fait. Bah, après, l'Angleterre, ils font un très, très bon tournoi. Il faut avouer que... Ils font un bon tournoi. Et après, ils ont une très, très belle équipe aussi, quand même.
Mais Damien, est-ce que cette équipe de France, elle surprend ou pas du tout d'être sur ce rythme-là? Il y a toujours eu, sur les mondiaux, que ce soit en 2018, en 2022, des petits hauts, des petits bas. On se disait peut-être que là, ça peut vaciller. En 2022, entre autres, il y a eu le départ de Karim Benzema. Mais là, en 2026, mais il n'y a pas un match où, sincèrement, ils ont été vraiment en danger.
Ouais, c'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. En plus, ils ont le tableau quand même un peu très difficile quand même. Comparé à l'Argentine, ils ont un tableau favorisé, je dirais. Tandis que la France, ils ont un tableau, bon, plus compliqué que l'Argentine, un exemple, ou que l'Angleterre. Mais c'est vrai que tous les matchs que la France a fait, ils les ont maîtrisés.
Est-ce que c'est pas dommage que ça soit la fin de Didier Deschamps au final? Parce que réussir sur les derniers mondiaux, victoire, finale et pour l'instant demi-finale, ça va être quand même dur de faire pareil.
Ça oui, bon après c'est très beau, il a un très beau parcours. Bon après son CV parle pour lui aussi. Mais après si vraiment il gagne le mondial, la France il partira en héros, hein, vraiment.
Donc il faut lui faire une statue. Mais on fait la statue à Marseille ou à Paris?
Ah ça je sais pas.
Bon Damien, on va parler un petit peu de Jorge Jesus aussi, qui vient d'être nommé comme sélectionneur donc du Portugal jusqu'à 2030 si je m'abuse.
Si tout va bien.
Si tout va bien.
Alors. Surtout avec ton caractère, faire attention quand même.
Donc c'est ça qu'on voulait que tu nous dises un peu. Allez, parle-nous un petit peu de Jorge Jesus et comment le.
Non, c'est un très bon coach. Vraiment tactiquement et tout, c'est très très très. Moi, il m'a vraiment impressionné à l'époque quand j'étais à l'Aria avec lui. Il avait dit que plus tard il serait un très grand entraîneur, ben ça c'est vrai parce que ça le prouve maintenant, mais qu'il entraînerait un des trois gros clubs portugais à l'époque, vous voyez, Porto, Benfica ou Sporting, et il a eu raison parce que après il a fait un très beau parcours en tant qu'entraîneur.
Alors il y a un petit doute enfin qu'on se pose quand même, c'est que être entraîneur c'est peut-être pas la même chose qu'être sélectionneur.
Ouais, c'est différent. Un entraîneur, c'est tous les jours. Vous voyez, là, il voit ses joueurs tous les jours. Tandis que sélectionneur, c'est, je vous dis une bêtise, c'est une fois tous les deux mois. Vous voyez? Donc, c'est totalement différent. Après, on verra comment ça va se passer. Mais avec le caractère qu'il a vraiment, il va s'imposer, il va montrer son style de jeu qu'il veut. Et vraiment, je pense que c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour le Portugal.
Quand tu arrives à Leiria et que tu vois entraîneur Jorge Jesus, c'est quoi la première impression? Parce qu'il n'est pas connu à l'époque, enfin pas plus que ça au Portugal.
Non. Je crois qu'à l'époque, quand il est venu chez nous, je crois qu'il venait de Setúbal, je crois. Je ne sais plus, un truc comme ça, mais je crois qu'à l'époque, il était à Setúbal et après, il est venu chez nous.
Il fait Setúbal, après, il fait une mauvaise expérience à Moreirens, parce qu'il ne gagne que deux matchs en sept rencontres, et après, il va à Leiria.
Il était à Moreirens avant.
Exactement.
Ah oui, quand même, ah ouais. Parce que je sais qu'à Setúbal, il était bon. Il a fait monter Setúbal tout de D2 en D1, ça je le sais. Mais après, Moreirens, ça je ne me rappelle plus. Mais après, quand il est arrivé à l'Aria, la preuve, on a fait une très très bonne saison. Très très bonne. Après, c'est là où moi je suis parti aussi au RC Lens. Lui, après, il est parti à Braga, je crois. Et après, c'est là où il a fait Benfica après.
Exactement.
Donc... Mais c'est un très bon coach. C'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu. Vraiment.
Mais est-ce que tu as réussi à le comprendre?
Alors au début, non, parce que c'est très compliqué, parce qu'il a un très fort caractère. Mais après, on s'adapte et après, il fait comprendre le système que lui, il impose, que lui, le système qu'il veut. Vous voyez, je veux dire?
C'est quelqu'un qui, en fait, est droit dans ses bottes par rapport à un système. Il a un système et c'est celui-là, point barre. Il meurt avec ses idées?
Ah oui, il a ses idées, c'est comme ça. Mais par contre, quand ça marche, ben, ça marche. Ça lui donne raison quelque part.
Comment c'était?
Mais il a du caractère. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Par contre, crack ou pas crack de l'équipe, il lui dit ses quatre vérités. Ça, c'est bien, je trouve.
Et toi, t'as eu des épisodes avec lui?
Non, moi j'ai que du bon parce que j'étais bon, j'ai fait une très grosse saison, c'est là où je suis parti au RC Lens, donc il me kiffait, et moi aussi.
Mais t'as vu en tout cas des clashs, quoi, c'est-à-dire que il y avait des joueurs qui pouvaient être réticents, lui il les mettait un petit peu dans le droit chemin.
Ben oui, ça c'est sûr, parce que comme il a beaucoup de caractère, ça il met dans le droit chemin, un joueur qui a vraiment aussi, qui a beaucoup de caractère, ben il le met dans le droit chemin, quoi, tout à fait.
Et qu'est-ce
Mais c'est sa force, c'est ça, pour moi c'est sa force son caractère, c'est sa force.
On parle beaucoup de l'aspect tactique, qui travaille énormément les adversaires et que chacun un peu a un rôle spécifique et qu'il faut qu'il le tienne. C'est un peu ça?
Ben, tout à fait, parce qu'il analyse beaucoup l'adversaire. Nous, je me rappelle qu'à l'époque, on faisait beaucoup, beaucoup de vidéos de l'adversaire. Beaucoup. Ça, je m'en rappelle souvent. Moi, un exemple, il me dit, toi, Tichy, fais attention, c'est comme ça. Exemple, à l'époque, quand moi, je jouais contre Simao, il me dit, c'est comme ça, fais attention. Les défauts, les qualités, ils montent tout le temps là, de l'adversaire direct que nous, on avait.
Alors, est-ce que du coup, c'est pas une carrière qui aurait pu être encore plus grande?
Comment?
Ben, aller vraiment dans un grand club européen. Ou tu penses qu'il y a des limitations certains disent que, par exemple, il ne parle pas une autre langue, qu'il lui fallait un
Peut-être ça y est fait, mais peut-être c'est les choix, un peu de, c'est les choix qu'il a fait, peut-être qu'il a un peu pénalisé, je pense. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait Monaco qui le voulait, et je pense que ça ne s'est pas fait au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait Monaco en France à l'époque, on parlait de lui.
Tu ne penses pas qu'il a eu peur, justement, du fait de la langue, de justement rester un peu dans son cocon?
Alors, le français, il ne lui parlait pas, ça c'est sûr. Moi, il me parlait qu'en portugais. Mais je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous répondre à la question, mais peut-être qu'il s'est focalisé que sur le championnat portugais. Vous voyez que pour lui, c'est les gros clubs, ça suffit, Benfica, Porto, Sporting, vous voyez, des choses comme ça, que ça joue la Ligue des Champions. Peut-être qu'il s'est basé que sur ça et pas voir à l'étranger, vous voyez, ça c'est vrai.
Donc en fait, pour que tu reprennes le portugais, il faut que tu retravailles avec Jorge Jesus.
Ah oui, mais je pense qu'il va m'appeler peut-être là.
Bon Damien, justement, qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'es encore lié au football ou pas du tout?
Oui, je suis lié un peu dans le foot quand même, parce que j'ai créé mon complexe sportif de foot en salle. Et donc je suis toujours dans le milieu du foot, mais bon, c'est amateur, mais c'est toujours dans le foot, quoi, toujours dans le sport.
C'est une idée qui a germé comment
d'abord? Une idée quand j'étais au FC Nantes, ça commençait à venir pour bon à l'approche de futur pour ma retraite. Je dis bon, qu'est-ce que je vais faire? Ben on a créé un complexe, j'ai créé un complexe quoi. Voilà.
Il est où ce complexe du coup?
Il est à Nîmes sur Nîmes, dans le sud.
Ah oui, t'as décidé de le mettre dans le sud quoi.
Ah oui, oui, je suis du sud, je suis de nature du sud.
J'ai ce langue de prononciation. On voit avec ton accent.
Mon accent, ouais.
Tu continues à suivre tes anciennes équipes ou pas du tout, Damien?
Oui, je suis toujours sur le portugais, ça, oui. Ça, Académica, je sais que bon, ils sont diffusés en 3e division. Les clubs, ça va, je les suis quand même, oui. L'Eria aussi, je sais qu'ils sont en seconde Liga maintenant, mais après, c'est un peu décevant qu'ils soient descendus en un peu bas quand même. Après, Lens aussi, je les suis. C'est bien, ça fait de très grosses saisons. Et Nantes aussi, je les suis. Mais bon, ils sont descendus en Ligue 2, mais c'est dommage.
Le Havre, non?
Le Havre aussi, je les suis. Si, ils ont très fait une bonne saison en Ligue 1, c'est bien. Se maintenir, c'est essentiel.
Mais c'est quoi ton club au final, Damien, alors? Le club de cœur?
Le club de cœur, de cœur?
Oui.
Ah, je veux dire le RC Lens, parce que c'est le premier club pro, entre guillemets, professionnel qui m'a fait confiance, qui m'a fait venir du Portugal en France, quoi.
T'as jamais envie de suivre la carrière d'entraîneur?
J'ai failli, mais après je me suis dit non. Non, non, non.
Pourquoi?
Je sais pas pourquoi, mais j'aurais plus bifurqué dans commenter les matchs, vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Parce qu'avec Nicolas Villas qui m'avait proposé à l'époque, je m'en rappelle, il m'avait proposé de venir sur Paris et de commander les matchs portugais à l'époque. Mais après, comme je étais en train de créer mon complexe, je pouvais pas. C'est dommage. Mais j'aurais aimé quand même, à l'époque.
C'est un choix de carrière.
Ouais, voilà, tout à fait.
Et tu retournes encore au Portugal ou pas du tout?
Si, je suis retourné il y a 3 ans en arrière de ça.
Vers l'Eria?
Ouais, j'ai visité un peu Lisbonne et tout ça avec ma femme et tout. Bon, ça nous rappelait un peu les souvenirs, quoi. C'est bien.
Très bien, Damien. Merci beaucoup en tous les cas d'être passé à la tribune. Un petit mot en portugais, allez.
Muito obrigado, merci beaucoup.
Damien, merci beaucoup, c'est nous.
Allez, merci à vous.
Damien Tixi, antigo jogador de Leiry Académica, entre outros clubes, também passou pelo Lens, pelo Havre, como o Marco, e também pelo Nantes. Só para fecharmos esta primeira hora, Marco, mais um minutinho. Henrique, o que é que poderemos dizer? Vamos falar um bocadinho da França já a seguir com o Régis Dupont. Ele está um bocadinho atrasado, já me disse, de resto que vamos ter um pequeno lapso de tempo.
Mas esperemos que, segundo o que nos disse o Nuno Márcio e o Damien Tixier, treinador com caráter, isso já se sabia, vamos ver como é que vai ser com os jogadores com estatuto, porque há muitos na seleção portuguesa, quer queiramos, quer não, neste momento há muitos, entre Bruno Fernandes, entre um Rafael Leão, entre o Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Diogo Costa na baliza, Rubem Dias, e é preciso gerir isso tudo, e não ter forçosamente os jogadores contra ele, porque isso também seria complicado de gerir. Muitos dizem que Fernando Santos acabou por sair por estar em desacordo com um deles, Cristiano Ronaldo, porque o Fernando Santos tinha dito e anunciado que era o fim de Cristiano Ronaldo como titular na seleção, ou pelo menos naquele Mundial, em 2022. Muitos dizem que já tinha sido acordado a saída de Fernando Santos antes do Mundial do Qatar. Não sei se isso é verdade ou não, mas o que é certo é que ele acaba por sair e que Cristiano Ronaldo já não fala muito de Fernando Santos, e o contrário também. Mas só podemos esperar é sucesso para o Jorge Jesus e que coloque novamente na linha do comboio esta seleção.
Sem dúvida, vamos esperar que isso aconteça. Já voltamos nós também, vamos avançar aqui com um pequeno espaço comercial. Deixe ficar na nossa companhia, até já.
Tribuna do Mundial tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.